Oi, crime maníacos! Aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast. E o caso que eu vou contar para vocês hoje é sobre uma história tão impactante que parece até mirabolante demais para ser verdade. Eu vou contar sobre a vida de Charles e Carol Stewart, um casal por volta de 30 anos, com estabilidade financeira, bons trabalhos, uma casa de dar inveja a qualquer um e que em 1989 estava esperando seu primeiro filho, um menino. Mas em uma fatídica noite, a vida deles mudou drasticamente devido a um crime que muitas pessoas chegaram a ser suspeitas, nenhuma pagou o preço que deveria e, mais do que tudo, chocou a região de Boston de uma forma inimaginável. Ouçam agora o caso sobre Carol Stewart. Charles Michael Stewart, mais conhecido como Chuck, estava vivendo o sonho americano. O garoto de classe média de Revere, Massachusetts, que era ex-cozinheiro formado em uma escola profissionalizante, ascendeu rapidamente em sua carreira. Aos 20 anos, foi promovido para o cargo de gerente da Edward F. Cacas & Sons, uma empresa de venda de peles que ficava em Boston. Em 1989, ele já ganhava mais de 100 mil dólares por ano. E imaginem, se 100 mil dólares é muita coisa nos dias atuais, vocês pensem só lá no final da década de 80. Ele vestia ternos caros e morava em uma casa luxuosa com piscina e jacuzzi. O Chuck também era casado com uma advogada tributária chamada Carol Ann DeMite Stewart. E naquele ano de 1989, Chuck estava com 29 e Carol com 30 anos. O casal estava esperando o primeiro filho. E a vida para os dois, ao que parecia, não poderia ficar melhor. Mas então, em uma aparente tranquila noite de segunda-feira, dia 23 de outubro de 1989, tudo mudou de forma repentina. Imagino que o dia tenha começado como qualquer outro. Os dois acordaram cedo, tomaram seus cafés e a Carol, claro, deve ter comido em dobro, porque afinal ela estava grávida. Ela estava no 7º mês de gravidez. E apesar de o dia ter corrido normalmente, naquela noite, o casal tinha um compromisso muito importante. Eles compareceriam a uma aula sobre partos com outros casais. Então, após as 6 da tarde, os dois foram até o centro médico Brigham and Women's para ter a tal aula. Após os futuros papais aprenderem tudo sobre contrações, bolsa estourada e posições de bebê, eles deixaram o centro médico por volta das 8 da noite, pegaram o carro que estava no estacionamento e foram rumo à casa deles em Reading, a 30 minutos dali. Mas o casal nunca conseguiu chegar em casa. Por volta das 8h40 da noite, um despachante da emergência da Polícia Estadual de Boston recebeu uma ligação frenética de Chuck Stewart. Ele estava desesperado. E no telefonema para emergência, o Chuck estava usando o telefone de seu carro e disse que ele e a esposa tinham sido baleados e estavam em uma área abandonada, meio perigosa, perto da Avenida Huntington. E eles precisavam de ajuda muito rápido. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa ao despachante, dizer a sua localização exata, por exemplo, o Chuck desmaiou. E o despachante se virou para conseguir saber aonde o casal estava. Na verdade, esse despachante foi um gênio, porque ele conseguiu guiar os policiais até o local aonde o casal estava pelo som das sirenes tocando através do telefone do carro do Chuck, porque ele desmaiou, mas não desligou o telefone. Logo, o Toyota Cressida do casal acabou sendo localizado em uma rua de Mission Hill, perto de uma loja abandonada. Naquela época, Mission Hill era um lugar bem perigoso. As pessoas tinham medo, inclusive, de morar ou passar por lá, porque tinha uma alta taxa de criminalidade e de tráfico de drogas. Também era um bairro frequentado majoritariamente por hispânicos e pessoas negras. Assim que os policiais chegaram lá, eles encontraram dentro do carro o Chuck caído sobre o volante com um ferimento de bala no abdômen e a Carol, sua esposa, no banco do passageiro, baleada no rosto. Depois da polícia, os serviços de emergência logo chegaram ao local, junto com uma equipe de televisão da CBS que estava na cola do 911 naquela noite para gravar um episódio de um programa chamado Rescue 911, que era uma série de televisão apresentada por William Shatner, cujo conteúdo era baseado em fatos reais e, ocasionalmente, também em imagens reais. Eu cheguei até a assistir um episódio desse Rescue 911 para entender melhor. E o que acontecia é que os cinegrafistas ficavam ouvindo a frequência da polícia e das ambulâncias e do 911 para chegar nos locais onde tinha acontecido algum crime. Aí eles gravavam, faziam depois uma matéria, um programa, e dependendo do tipo de imagem, eles colocavam imagens reais ou faziam uma reconstrução do crime. Era um programa de true crime um pouco mais realista, digamos assim. Mike Parker, de 42 anos, que foi o cinegrafista que estava filmando tudo aquela noite, relatou em um artigo da New York Times de 1990 que se lembrava vividamente de tudo. Ele, Tom Wolford e Robbie Groth, que eram da equipe de gravação, chegaram ao local junto com vários carros da polícia e eles disseram que começaram a filmar assim que chegaram. Ele disse que ele pôde ver a Carol Stewart gravemente ferida, viu que ela estava coberta de sangue e inconsciente, caída no carro. E foi assim, por conta desse programa e dessas cenas, que mais tarde as imagens foram transmitidas para todo o país. Mas, por hora, o foco estava em conseguir atendimento médico e rápido para as vítimas que estavam gravemente feridas. O Chuck foi transportado para o Hospital Municipal de Boston e a Carol foi para o Hospital Brigham and Women's, o mesmo em que ela e o marido estavam horas antes para a aula de parto. Quanto ao estado do Chuck, era grave, ele estava muito mal, mas ele chegou a recuperar a consciência rapidamente enquanto estava indo para o hospital, apenas tempo suficiente para contar ao policial que ele e a Carol tinham sido parados em um semáforo, roubados e baleados por um homem negro. Era pouca informação, mas pelo menos os policiais tinham uma pista e por onde começar a investigar. Mais tarde, o Chuck foi submetido a uma cirurgia de 10 horas para reparar os danos causados pela bala calibre 38 que penetrou em sua lateral e dizimou seu intestino delgado. Já o estado da Carol era um pouco mais grave. Ela tinha levado um tiro na cabeça e a equipe do hospital fez o que pôde por ela e pelo bebê não nascido. Eles decidiram colocá-la em aparelhos de suporte vital enquanto realizavam uma cesariana de emergência. Eles conseguiram dar à luz ao bebê, que veio ao mundo 8 semanas prematuro. O menino, cuja família chamou de Christopher, pesava menos de 2 quilos e tinha sofrido graves traumas e privação de oxigênio. A Carol, no entanto, nunca chegou a ver o seu filho. Ela faleceu às 3 da manhã, naquele mesmo dia. E para piorar essa desgraça, o pequeno Christopher também não resistiu. Ele viveu somente 17 dias. Então esse agora era um caso de duplo assassinato. Como muitas linhas de investigação de assassinatos, o cônjuge acaba sendo um dos primeiros suspeitos. Mas nesse caso específico, os detetives achavam que não fazia sentido, já que o Chuck também tinha sido baleado. Mesmo assim, para descartá-lo completamente, os detetives decidiram falar com o cirurgião que o operou e o médico confirmou que os ferimentos dele eram tão graves que poderiam tê-lo matado. Na verdade, o Chuck tinha sorte de estar vivo, e o médico não acreditava que pudessem ter sido auto-infligidos. Tirando então essa possibilidade do caminho, era hora de os detetives explorarem outras linhas de investigação. Com base no que o Chuck tinha contado, o Departamento de Polícia de Boston invadiu a área de Mission Hill e realizou uma operação agressiva. A área era degradada, dominada pelo crime, e seus habitantes não confiavam nem na lei e muito menos na polícia. E apesar dos esforços dos policiais, eles saíram de mãos vazias. Em 26 de outubro, 3 dias após o tiroteio, o Chuck Stewart finalmente estava consciente o suficiente para conversar com a polícia. Então ele conseguiu dar mais detalhes do que de fato tinha acontecido naquela fatídica noite. De acordo com ele, após saírem da aula de parto, ele e a Carol estavam indo para Roxbury a caminho de casa. Então eles pararam em um sinaleiro. Nesse momento, um homem abriu repentinamente a porta e pulou para o banco de trás. Ele apontou uma arma para o Chuck e ordenou que ele desse meia volta com o carro. Depois, ele os encaminhou para uma rua abandonada em Mission Hill e exigiu dinheiro e joias. O Chuck então entregou o relógio e a Carol deu ao assaltante a sua bolsa e seus anéis. Mas então o ladrão ordenou que o Chuck entregasse a sua carteira, mas ele disse que não estava com ela. E isso deixou o homem irritado. Depois do Chuck ressaltar, insistir, dizendo que ele realmente não estava com a carteira ali, o homem apontou a arma para a Carol e puxou o gatilho, atirando na cabeça dela a queima-roupa. Ele então apontou a arma para o Chuck, disparando mais um tiro, mas ele errou o tiro e atingiu o para-brisas. E aí isso deu ao Chuck a chance de chegar entre os assentos e lutar contra o assaltante. Durante essa luta, a arma disparou e atingiu o Chuck no abdômen. O atirador então saltou do carro e saiu correndo, fugiu. O Chuck descreveu o homem como sendo negro, magro, que aparentava ter quase 30 anos e tinha uma barba irregular. Ele disse que o agressor estava vestindo um agasalho preto com listras vermelhas e acrescentou também que o homem tinha uma voz meio rouca. Na sexta-feira, dia 28 de outubro de 1989, a Carol DeMite Stewart foi sepultada na Igreja St. James, em sua cidade natal, em Medford. O Chuck não estava bem o suficiente para comparecer, mas enviou uma nota comovente que foi lida por um amigo da família, um amigo chamado Brian Parsons. A nota dizia, abre aspas, "Boa noite, doce esposa, meu amor. Deus chamou você para o lado dele." Fecha aspas. Isso, como vocês podem imaginar, levou todos na igreja às lágrimas. E assim, a Carol descansou, deixando a sua família e amigos para lidar com o difícil trauma do luto. A essa altura, a notícia do assassinato já estava correndo na cidade, nos jornais e na TV. As notícias alertavam a todos o perigo de pessoas afluentes, jovens e brancas andarem em regiões pobres e perigosas. Naquela mesma semana, a polícia, que nos dias anteriores não tinha obtido nenhuma pista valiosa em Mission Hill, recebeu uma dica importante de um informante. Esse informante citou um homem chamado Alan Swanson, um traficante de drogas, e então, nas primeiras horas da manhã, a polícia de Boston lançou a sua segunda grande operação na região, acordando os residentes enquanto procuravam pelo tal Alan Swanson. Quando Alan foi finalmente encontrado, ele estava se escondendo dentro de um apartamento vago que não era dele. E pelos crimes de invasão de propriedade e arrombamento, os policiais o levaram preso. No mesmo local em que ele foi encontrado, os policiais acharam um agasalho preto encharcado em um balde d'água e o agasalho tinha listras brancas, mesmas listras que o Chuck havia testemunhado que o assaltante estava vestindo, com a única diferença de que o Chuck disse que as listras eram vermelhas e não brancas. O objeto foi ensacado como prova. Alan Swanson foi levado à delegacia e submetido a 6 horas de interrogatório. Mas durante todo o tempo, ele afirmou firmemente que não tinha nada a ver com aquele tiroteio. Ele foi, de qualquer forma, autuado pela acusação de invasão e arrombamento e enviado para a prisão do condado. A essa altura, a polícia tinha certeza que aquele era o suspeito mais promissor. Mas aí outras pistas interessantes começaram a aparecer. Um policial que estava namorando uma mulher que morava em Mission Hill ouviu dela um boato de seu filho adolescente, Eric Whitney. O Eric era amigo de outro adolescente de Mission Hill, um garoto chamado Derek Jackson. E de acordo com o Derek Jackson confidenciou algo que um amigo em comum lhe contou. O amigo Joey Bennett alegou que seu tio Willie Bennett era o verdadeiro atirador da tragédia da família Stewart. Aquilo parecia um grande telefone sem fio para a polícia, mas eles não estavam em posição de descartar qualquer possível pista. O tal do William Bennett já era bem conhecido dos policiais, já tinha enfrentado problemas com a justiça, já tinha cumprido duas penas de prisão e uma delas, inclusive, por apontar uma arma para um policial. Então, em 3 de novembro, o Derek Jackson e o Eric Whitney foram levados à delegacia para interrogatório. Os meninos, a princípio, contaram histórias diferentes. O Derek fez um relato vago de ter ouvido falar do envolvimento do Willie Bennett e o Eric afirmou que o Willie tinha sim dito que ele havia aniquilado a Carol Stewart, se referindo a ela, inclusive, como, abre aspas, aquela vadia branca, fecha aspas. A polícia, então, pressionou o Derek, ameaçando com acusações de perjúrio, caso ele mentisse para eles, e aí o Derek recuou e apoiou a versão dos acontecimentos do Eric. E os dois meninos assinaram uma declaração nesse sentido, dizendo que sabiam que sim, o Willie Bennett estava envolvido. Em 11 de novembro, os policiais de Boston realizaram uma batida em um apartamento de Roxbury e levaram Willie Bennett sob custódia. O Willie protestou vigorosamente a sua inocência, mas os agentes que o prenderam não puderam deixar de notar o quão próximo ele correspondia à descrição dada pelo Chuck Stewart, tanto na aparência como na idade e até a voz rouca. Mas a verdade mesmo é que com o Willie sob custódia, a polícia tinha poucas evidências concretas, físicas, sobre ele. Não tinham nada mais do que aqueles garotos fazendo aquelas declarações, que não era nem um pouco suficiente para fazer uma acusação formal. Além disso, a história de um casal branco abastado, atacado por um homem negro, desenterrou temores racistas de décadas em Boston. Os líderes comunitários de Mission Hill, inclusive, estimaram que o bairro teve mais de 700 paradas e revistas nos dias seguintes ao tiroteio. Um morador local, inclusive, disse ao The Washington Post, na época, abre aspas, "Fui parado 3 vezes numa noite, andando da rua até meu apartamento. Éramos todos suspeitos", fecha aspas. Não havia nada físico nem testemunhas oculares que ligassem o Willie ao crime e depois de alguns dias, Derek Jackson e Eric Whitney entraram com uma solicitação para retirar as suas declarações, dizendo que haviam sido coagidos pelos detetives. Desesperados para manter o suspeito sob custódia, até que pudessem construir um caso mais concreto, os policiais decidiram então acusar o William Bennett de assalto à mão armada. Ele era o principal suspeito de um assalto a uma locadora de vídeo que tinha acontecido nas semanas anteriores, onde ele tinha roubado $640. Nesse meio tempo, testes forenses no agasalho listrado do outro suspeito, o primeiro suspeito, Alan Swanson, estavam sendo realizados. Mas quando os policiais viram o resultado, eles foram obrigados a soltá-lo. Não tinha nada ali, nenhuma pólvora, nada de sangue. O agasalho estava limpo. Agora, todo o foco da investigação estava somente em William Bennett. Em 20 de novembro, os detetives visitaram Chuck no hospital e lhe mostraram um conjunto de fotos das quais ele selecionou 2 possíveis suspeitos. E um dos suspeitos identificados era justamente ele, o Willie. Mais tarde, quando os policiais voltaram com um novo conjunto de fotografias, esta contendo uma foto mais recente do William, o Chuck não hesitou. Havia lágrimas escorrendo por seu rosto quando ele de novo identificou o Willie como sendo a pessoa que tinha atirado em sua esposa. 3 dias depois de receber a alta do hospital, o Chuck foi convidado para uma terceira sessão de reconhecimento de suspeito, e aí dessa vez ao vivo na delegacia, e de novo ele identificou o William como o homem culpado. Parecia que esse caso logo seria resolvido e a família da Carol estava esperançosa. Outra notícia boa também era que o Chuck estava se recuperando muito bem de seus ferimentos, muito rapidamente, e provavelmente ficaria inclusive sem sequela nenhuma. Com a morte de sua esposa, o Chuck acabou recebendo $82 mil do empregador da Carol e mais $100 mil da apólice de seguro de vida dela. Havia também um pedido pendente de itens perdidos que foram roubados, né, durante o assalto, mas o Chuck não estava esperando muito pelo pagamento. Ele achou que talvez aquilo não fosse funcionar. Na verdade, assim que ele saiu do hospital, ele já estava gastando muito. Ele comprou um carro novo, um Nissan Maxima de $22 mil. À medida que 1989 virava para 1990, a polícia continuou convencida de que o Willie Bennett era o culpado, mas não tinha provas para acusá-lo. E para piorar, com as suas duas principais testemunhas ansiosas por renunciar à sua declaração, parecia que esse caso poderia ficar sem solução, o que seria um constrangimento significativo para o Departamento de Polícia de Boston. Mas logo esse cenário iria mudar de forma drástica e revelaria fatos que nenhum policial daquela delegacia havia imaginado. Em 2 de janeiro de 1990, o promotor público assistente do condado recebeu a ligação de um advogado chamado John Perney. Segundo ele, o seu cliente tinha informações relevantes que poderiam esclarecer o assassinato da Carol e Christopher Stewart. O nome desse cliente, do cliente do advogado que ligou, era Matthew Stewart, de 23 anos, o irmão mais novo do Chuck. Uma reunião presencial foi marcada para o dia seguinte e no dia 3 de janeiro, Matthew Stewart contou ao promotor do condado de Suffolk uma história bizarra. Ele disse que seu irmão Chuck o havia contatado em meados de outubro de 1989, lhe oferecendo $10 mil. E o motivo desse dinheiro era para que Matthew participasse com ele de uma fraude. O plano era que Chuck saísse do trabalho no dia 23 de outubro, carregando o seu pagamento em dinheiro dentro de uma sacola de ginástica. O Chuck não depositaria o dinheiro imediatamente, porque ele e a Carol iriam assistir a uma aula do parto naquela noite, e isso daria a oportunidade para Chuck alegar que aquele dinheiro do seu pagamento foi roubado à mão armada. Seu empregador então apresentaria uma reclamação junto às seguradoras e ele ficaria com o dinheiro em dobro. E aí o Matthew receberia os $10 mil. Claro, pensando que naquela época não tinha transferência bancária, não era tão fácil a questão de, né, enfim, PIX, que nem tem nos Estados Unidos, mas as pessoas provavelmente recebiam seus pagamentos em dinheiro. E para sua própria segurança, as empresas faziam seguros em relação ao dinheiro desses funcionários. Então, a ideia do Chuck foi: eu vou pegar meu dinheiro, o que eu recebo, né, durante o mês, durante a semana, enfim, vou guardar numa bolsa, fingir que foi roubado, e aí eu vou dizer para o meu empregador que fui roubado e que eu preciso receber, e aí eles pagariam ele em dobro, né, porque, no fim, aquilo não teria sido roubado coisa nenhuma. O Matthew seria a pessoa que ia esconder o dinheiro dele. O Chuck descreveu toda a ação para o irmão mais novo como um crime sem vítimas. E tudo o que o Matthew tinha que fazer para ganhar aqueles $10 mil era encontrar o Chuck, pegar a sacola de ginástica com o dinheiro dentro e esconder esse dinheiro. O Matthew afirmou que, a princípio, ele relutou em se envolver nesse esquema, mas acabou sendo convencido por seu irmão mais velho. Em 22 de outubro, os irmãos realizaram um ensaio. O Matthew esperou em uma rua deserta de Mission Hill que o Chuck havia designado a ele para esperar. Bem na hora, ele viu o veículo do Chuck se aproximando, o Chuck abriu a janela, lhe deu a sacola de ginástica e partiu imediatamente. O treino, o ensaio, tinha funcionado. Então, na noite seguinte, do dia 23, o Matthew e o Chuck se organizaram para executar de fato o plano. O Chuck, então, foi para a aula de parto com a Carol, sua esposa, e o Matthew esperou no mesmo lugar em Mission Hill. Apesar de ter demorado um pouco mais do que o Matthew esperava, o Chuck eventualmente chegou de carro. Enquanto seu irmão parava o carro e o Matthew pegava a bolsa de dinheiro para esconder, o Matthew notou outra coisa. O irmão dele, o Chuck, estava estremecendo de dor quando entregou a sacola e também, do lado do passageiro, tinha algo que o Matthew disse que não conseguiu identificar o que era, que ele achou que era um saco de roupa suja porque estava muito escuro no local. Mas, à luz dos acontecimentos subsequentes, ele se convenceu que o que estava no banco do passageiro era, na verdade, a sua cunhada Carol baleada. Depois da troca lá em Mission Hill, o Matthew voltou para casa com a sacola de ginástica que o seu irmão tinha lhe dado. Uma vez dentro de casa, apesar de o irmão ter dito para não abrir a sacola de jeito nenhum, como um petulante irmão mais novo, digamos assim, o Matthew desobedeceu as instruções de Chuck. E ainda bem que ele fez isso. O Matthew então abriu a sacola e dentro não havia dinheiro. Na verdade, lá dentro tinha uma bolsa Gucci da Carol, o anel de noivado dela e o relógio de pulso de Chuck. E também, além disso, ele encontrou uma pistola calibre 38. Depois que ele viu isso, ele estava certo de que Chuck tinha se metido em algo que não era exatamente aquilo que ele tinha combinado com Matthew. E aí ele ligou para um velho amigo, um homem chamado John McCarran, e pediu um conselho, o que ele deveria fazer a partir daquele momento. O John McCarran sugeriu que eles deveriam se livrar imediatamente de todas as evidências. Os dois, então, dirigiram até uma ponte chamada Pines River, em Revere, encheram a bolsa, aquela sacola de cascalhos e pedras, para que afundasse rapidamente, e jogaram a arma e a sacola na água. Mas o Matthew não se livrou de todas as evidências. Na verdade, antes de jogar a sacola no rio, ele pegou o anel de noivado da Carol e guardou. Anel esse que agora, em 3 de janeiro de 1990, ele estava entregando ao procurador. Após as revelações do Matthew Stewart, foi emitido um mandado de prisão para o Chuck. No entanto, de alguma forma, o Chuck foi avisado sobre o depoimento do Matthew e então ele se escondeu. Mas o Chuck não permaneceu foragido por muito tempo. Isso porque na quinta-feira, 4 de janeiro, um funcionário que trabalhava próximo a uma ponte relatou que tinha um carro abandonado com as luzes de emergência piscando. Um segurança e um policial estadual então foram verificar o veículo e era um Nissan Máxima novinho em folha, igual ao que o Chuck havia recém comprado. Temendo que o motorista tivesse pulado, os dois homens olharam para as águas do rio Mystic, mas não viram nada. Depois eles revistaram o veículo e encontraram um bilhete que dizia, abre aspas, não tenho forças para continuar. Eu amo a minha família e os últimos 4 meses foram um inferno. Sinto muito por todos os problemas. Fecha aspas. Aquele foi confirmado como o carro de Chuck, mas dado ao seu histórico de fraude, a polícia inicialmente pensou que isso poderia ser apenas uma farsa, um bilhete falso só para despistar os policiais. Tanto que as autoridades inicialmente não encontraram nenhum corpo. Isso até as 2h45 da tarde do dia seguinte. Mergulhadores e policiais estavam revistando o local quando encontraram o corpo de Chuck Stewart no rio. Ao mesmo tempo, mergulhadores também exploravam as profundezas próximas à ponte e encontraram a bolsa e o revólver calibre 38. A balística confirmaria mais tarde que aquela era a arma do crime. Naquele momento, os policiais tiveram certeza absoluta. O Chuck Stewart havia sido o verdadeiro responsável por toda aquela tragédia. E, para piorar, foi manipulador o suficiente para colocar a culpa de propósito em uma comunidade já castigada pela pobreza e pelas drogas. O assassinato de Carol Stewart e Christopher estava resolvido, mas os policiais queriam saber por que um homem, aparentemente bem-sucedido, prestes a dar as boas-vindas ao seu primeiro filho, de repente assassinaria a sua esposa. Bom, após a morte do Chuck, algumas informações cruciais vieram à tona, como, por exemplo, o fato de que ele estava dando em cima de uma colega de trabalho chamada Deborah Allen, de 22 anos. Também foi revelado que, após a morte da esposa, depois de receber todo o dinheiro do seguro de vida e do empregador da Carol, ele comprou uma pulseira feminina incrustada de diamantes, provavelmente para presentear a tal colega. Os investigadores acreditam que eles começaram algum tipo de relacionamento, embora a Deborah tenha negado qualquer envolvimento romântico. Também foi revelado que um mês antes do assassinato, o Chuck pediu a um amigo que o ajudasse a matar a sua esposa. E segundo esse amigo, tudo isso era porque o Chuck tinha altos gastos mensais, estava gastando muito além das suas possibilidades e estava muito endividado. Então, quando a Carol deu a notícia de que estava grávida, o Chuck ficou completamente perdido. Ele estava preocupado em perder a renda, preocupado em alimentar mais uma pessoa, o filho deles, e preocupado que a esposa não voltasse a trabalhar após o parto. Isso causaria um buraco ainda mais fundo nas suas finanças. Foi uma situação que, aparentemente, o Chuck não estava disposto a suportar. Ele, então, decidiu resolver o problema por conta própria. Dentro de meses, a esposa dele e o filho recém-nascido estariam mortos. E o Chuck daria aquele passo pulando da ponte direto para o seu fim. Infelizmente, Chuck Stewart não cumpriu sua pena. E eu só imagino o buraco que ficou no coração da família da Carol. Mas, pelo menos, eles conseguiram um pouquinho de justiça, porque o Matthew Stewart se declarou culpado de conspiração, porte de arma de fogo e três outras acusações. E aí ele foi preso. Em 1995, ele foi libertado em liberdade condicional, mas a vida dele não melhorou muito após isso. Em maio de 1997, a polícia de Revere o prendeu sob acusação de drogas depois que a polícia supostamente o viu com três outros homens vendendo cocaína. Ele se declarou inocente das acusações, mas foi colocado de volta na prisão por violar a sua liberdade condicional. O seu advogado apelou e os promotores retiraram as acusações. No mês seguinte, o juiz do Tribunal Superior encerrou formalmente a liberdade condicional do Stewart, decidindo que as evidências não eram fortes o suficientes para considerá-lo uma violação, então ele foi solto. Mas anos mais tarde, em 3 de setembro de 2011, quando Matthew estava com 45 anos, ele foi encontrado no banheiro de uma casa de acolhimento para moradores de rua, morto. De acordo com o gabinete do examinador médico do estado, ele morreu de overdose de etanol e cocaína. Terrell Harris, do Escritório de Segurança Pública, disse que a morte foi considerada uma overdose acidental. Em memória de Carol, a sua família fundou a Fundação Carol de Mighty para fornecer bolsas de estudo para residentes de Mission Hill e graduados da Malden High School. Essa fundação busca ajudar estudantes daquela região que demonstrem capacidade de liderança, mas que não têm condições de ir para a faculdade sem ajuda adicional. Essa fundação fornece mentores aos bolsistas e ajuda eles a obterem estágios de verão. Uma das beneficiárias dessa bolsa, né, da bolsa Carol Stewart, é a filha do William Bennett, que foi falsamente acusado do assassinato. No início de 2006, a fundação concedeu 1,2 milhão de dólares a 220 estudantes. O advogado da família de Carol, Marvin Geller, explicou à imprensa, abre aspas, Carol não gostaria de ser lembrada como vítima de um assassinato espetaculoso, mas sim como uma mulher que deixou um legado de cura e compaixão. Fecha aspas. Alguns nomes e aspectos foram adaptados na interpretação desse caso.
O episódio de hoje foi gravado e mixado por mim, AP, editado por Pedro Laetti e é uma produção Guri Studios.